Que amor é esse? Esse semestre nós vamos estar conversando um pouco sobre isso. E sempre nos nossos encontros de reflexão. Você sabe que o livro é esse aqui, do Brennan Manning, esgotado, obviamente. Todos os livros que eu pego, eles já estão esgotados. Você pode ir atrás do sebo, sebo eletrônico, sei lá, dá seus pulos e tenta achar o livro, beleza? E quem faz a apresentação do livro é o Mark Betterson, que é pastor titular da National Comunidade. E esse camarada, ele fala uma coisa que é importante para mim e para você, já de cara começar a falar sobre esse assunto. Ele diz assim: cada cristão sabe que Deus o ama. Infelizmente, a maioria das vezes, o fato não passa de um dogma alojado na mente. Nós passamos a ter informações sobre esse negócio de que Deus nos ama e nos ama, mas a gente não consegue sair da informação para a transformação. A gente tem a informação, a gente canta isso, a gente até acredita isso durante um tempo, depois quando a barra pesa para o nosso lado, a gente parece que começa até a ter uma certa dúvida se ama mesmo. E depois com o tempo você vai passando pela vida, começando a entender e compreender por que eternidade, porque alguns inclusive chegam a dizer que nós vamos precisar da eternidade, porque só na eternidade é que nós vamos entender realmente, verdadeira e totalmente essa frase, que Deus nos ama. Que Deus ama você, que Deus me ama, que Deus ama a gente. Que amor que é esse? E aí o Brennan Manning fala isso de um jeito tão bacana para o coração da gente. E ele faz uma apresentação dele mesmo que me levou a perguntar isso para mim mesmo. Como é que você se apresentaria? Sem medos. Você falaria de você, quem é você, sua história nua, crua. Como é que você se apresentaria sem medos? Como é que você se apresentaria sem segundas intenções? Porque tem muita gente que quando vai se apresentar, às vezes tem segundas intenções na hora de fazer essa apresentação. Não estou dizendo que são todas ruins, mas são segundas intenções. Às vezes algum motivo, outros motivos que estão no momento da apresentação. Você conseguir fazer essa apresentação completamente despoluída de outras intenções, senão tão somente ser verdadeiro e verdadeira na hora de se apresentar. Como é que você se apresentaria com transparência? Bem transparente, mas ao mesmo tempo que você se apresentasse com bastante transparência, você fizesse isso com muita serenidade. Porque uma coisa é a gente apresentar com transparência, mas às vezes carregado de dor, carregado de amargura. Está sendo transparente, é verdade, mas está com raiva. Você já tentou ser transparente de maneira fazendo com raiva? Eu já. E é uma maneira, inclusive, de você atacar os outros quando você começa a querer ser transparente demais. Conhece gente muito transparente que é um horror? Então, que na verdade mas não é essa a ideia, é transparência com serenidade. Não com uma intenção outra, senão tão somente se apresentar como um testemunho de louvor a Deus. Não para aparecer, mas um testemunho de louvor a Deus na sua apresentação. Isso é tão difícil, tão difícil, tão difícil, que eu estou para dizer que a gente quase nunca sabe se conseguiu. Porque é, de fato, bastante difícil você chegar a se apresentar sem medo, chegar a se apresentar sem segundas intenções, chegar a se apresentar com transparência, mas com serenidade. E assim que o Brennan Manning faz logo no começo do livro. Olha só esse cara. Vê se pode uma coisa dessa. Olha o que ele diz. Meu nome é Brennan. Sou alcoólatra. Como cheguei a esse estado? Por que o deixei? Por que voltei? São a história de minha vida. Mas não é a história toda. Olha só como é que ele já começa. Meu nome é Brennan. Sou católico. Como cheguei a ser católico, né? por que deixei de ser e por que voltei a ser são também a história da minha vida. Mas não é a história toda. Aí ele vai mais um pouquinho. Meu nome é Berna. Fui padre, mas não sou mais padre. Fui casado, mas não sou mais casado. Como cheguei a essas situações e por que as deixei são também a história da minha vida. Mas não é a história toda. E aí olha o que ele fala no final. Meu nome é Brennan. Sou pecador. Salvo pela graça. Essa é a grande história. A mais importante. Somente Deus, em sua fúria, a conhece plenamente. Meu nome é Brennan. Sou pecador. Salvo pela graça. Esta é a grande história. A mais importante. Somente Deus, em sua fúria, a conhece plenamente. Nem ele conhece a própria história. Somente Deus a conhece plenamente. É tão encantador o jeito que esse camarada se apresenta aqui. Existem pessoas que quando você conhece, ou seja, porque você lê um livro, ou porque você ouve uma pregação, ou porque você convive com pessoas, são pessoas que tão encantadoras, tão profundas, mas tão simples ao mesmo tempo, que você fica com vontade de conhecer o Deus dessa pessoa. Nós que somos religiosos, evangélicos, igrejeiros, que temos acesso a tudo que você possa imaginar do mundo gospel e cóspel, e vivemos de todos os cantos, nós já tivemos tantas experiências que, graças a Deus, a gente está com uma espécie de alarme anti-fake. E mais do que nunca, nós estamos precisando de pessoas assim, intensas, transparentes e serenas, verdadeiras, que sejam elas e que sejam simples. Isso só pode ser resultado de uma coisa, de camaradas, homens e mulheres que foram abraçados e abraçadas por esse amor que ela não consegue nem explicar direito e que ele também não consegue nem explicar direito. Um amor que extasia. Falar sobre esse tema, essa série entre nós aqui, na minha pegada, nas minhas intenções, é porque eu não aguento mais esse jeito de ser crente frio, blasé, morno, sem paixão, sem coração queimando. Não aguento mais isso. Eu peço a Deus misericórdia para que isso a cada dia possa ser enfrentado e a gente enfrente com um coração sincero, sério, para valer. Porque esse tipo de coisa, esse tipo de cristianismo que não tem o coração queimando, sabe? É uma coisa que faz mal para a gente. E até é um aviso do fim dos tempos. O amor de muitos, o que quer acontecer? E esfriar. E aí a pessoa não entende direito que isso também tem a ver com uma espiritualidade fervorosa. Que por algum motivo isso foi se apagando. E aí ele começa a falar sobre uma tempestade. E nessa tempestade que ele está... Inclusive, é interessante quando ele fala sobre essa tempestade, mas aqui eu falo para você, todos nós, quando temos as nossas tempestades, que chega aquela hora, e aqui eu fico escrevendo as minhas coisas nos meus livros, nas minhas coisas, que às vezes você não pode ler, porque eu sou muito sincero nas coisas que escrevo, inclusive acabei de ver o que foi que eu escrevi aqui, não posso falar o que foi que eu escrevi aqui, pelo menos uma palavra, eu tenho que evitá-la. E isso tem a ver com essa coisa de que ele está numa tempestade, essa tempestade que ele está, ele chega num momento que ele fica tão desesperado, e ele pega e ele fala assim, agora eu vou morrer. E aí ele começa a orar. E eu anotei assim, as nossas tempestades fatais, quando você está convencido de que agora lascou tudo. De que agora não tem mais jeito, agora atrapalhou tudo. Existem momentos na vida da gente que a gente fala assim, eita, que agora ferrou. Eita, que agora não tenho... Como é que eu vou sair dessa? A melhor maneira que você teria que dizer às vezes é o seguinte, é olhar e falar assim, meu Deus do céu, a Nalzira costuma dizer uma frase que eu acho que é o máximo. Ela diz o seguinte, Senhor, quero ver como é que o Senhor vai sair dessa. Isso é legal, porque, mas é legal assim, né? Mais ou menos. O problema é quando a gente está na situação limite. Quando a tempestade veio e assustadora se levantou, não tem perspectiva nenhuma de que você consiga, de alguma maneira, olhar para isso e falar assim, eita, que agora dessa tempestade eu escapo. Existem momentos na vida da gente que a gente enfrenta isso. E talvez você esteja sabendo bem direitinho o que, é que eu estou falando sobre tempestade na vida, porque você já passou por isso. E eu gosto muito desse nosso espaço, desse ministério nosso do Ibabe Adulto. Curto muito, por quê? Porque nós já passamos por algumas caminhadas e algumas jornadas na vida. Então, na verdade, nós já temos aí, vamos dizer, aquilo que os outros dizem, experiência. Eu diria que nós temos, sim, essa caminhada na vida como ela é. E de tempestade, digamos, de tempestade a gente entende. Alguns mais, outros menos. O duro é quando a gente fica limitado e limitada, falando assim, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo mais uma tempestade ou mais uma situação, e será que eu vou passar por ela do mesmo jeito e não vou aprender nada depois disso tudo? Aí é de lascar. Aí é terrível. Como é que a gente vai? Não é? E aí ele diz assim, ó. Eu estava convencido que iríamos morrer. E aí ele fala assim, olha, foi assim que eu comecei a aprender a orar. E aí, que amor é esse que me ensina a orar? Parece simples. A gente acha que orar é coisa fácil. A gente já aprendeu desde pequeno, né, que orar é falar com Deus. Aí, com o tempo, a gente aprende que não. Orar é mais ouvir Deus do que falar com Ele. Ah, orar é mudar a mão de Deus, é transformar a mão de Deus, mover a mão de Deus. Aí, a gente, com o tempo, vai descobrir que, na verdade, quando a gente ora, a gente não muda Deus. É a gente que muda. Aí, a gente fala, eita, e agora? Eu não sei mais nada de oração. Nunca soube. É porque é com a caminhada, na vida, nessas tempestades, na nossa intimidade com Deus, que a gente vai estar aprendendo o que significa orar. O que é de fato orar? As melhores orações, elas são feitas com gemidos. As mais fortes orações e mais maravilhosas orações são aquelas que são feitas sem palavras. Deus fica falando com a gente que nem o Tite. Fala muito, para de falar. Fica tetinha. Tetinha mesmo, fica tetinho. Tetinho, tetinha. E para a gente se desmontar disso, para a gente se desconectar disso, para a gente se desmantelar disso, olha, leva tempo. Principalmente para aqueles e para aquelas que já estão, de alguma forma, viciados, muito viciados, na religião. Ele diz que quando ele estava num determinado lugar, num retiro, ele aprendeu uma oração. E a oração era um versículo do Cântico dos Cânticos, que é Cântico dos Cantares. Cantares de Salomão 7:10, que é assim, eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Olha só a oração. Eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Ele diz... que ele passou 30 anos, quando ele escreveu esse livro, nos últimos 30 anos ele passou fazendo essa oração: eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Imagina a profundidade dessa frase simples: eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. E ter essa convicção, essa fala cada vez mais. Imagina, 30 anos orando todo lado, quando está alegre: eu pertenço ao meu amado, ele me deseja. Quando está triste: eu pertenço ao meu amado, ele me deseja. Quando está achando que não tem mais para onde correr: eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Quando tudo diz o contrário, completamente o contrário, absolutamente o contrário, não existe. Aliás, o que existe mais são fatos que desmintam essa verdade e essa oração, e que façam com que essa oração se transforme até numa briga, não é numa oração. Como se fosse uma provocação para Deus: ó, eu pertenço ao Senhor, viu? O Senhor me deseja, lembra bem, esqueceu disso dela. Então, eu pertenço ao meu amado, e ele me deseja. E ele me deseja. E aí é interessante que ele vai transformando essa oração dele. Por quê? Porque ele está querendo a cada dia aprender que Deus tem um anseio, e ele chama de anseio furioso, por ele, por nós. E Deus tem um anelo, um anseio e um anelo extraordinário e profundo por ele. Ele descobriu isso nessa jornada de fé. E eu fico, a primeira vez que eu li isso aqui faz um tempão, e eu falei assim: meu Deus do céu, eu quero esse negócio. Eu quero que isso seja verdade dentro de mim, ou seja, essa certeza absoluta que eu pertenço ao meu amado, e que ele me deseja, que ele tem um anelo profundo, que ele tem um anelo furioso, que ele tem um anseio furioso por mim. E aí ele diz uma coisa que é muito legal: quando você toma essas palavras para si pessoalmente, quero dizer, bem pessoalmente, várias coisas vão começar a acontecer. Quando isso passa a ser verdade, porque uma coisa é você ficar repetindo, que nem um mantra, né? Eu pertenço ao meu amado, e ele me pertence, você já, ou e ele me deseja, e ele me deseja, e isso você vai repetindo, mas quando você começa a perceber que essa oração agora encarnou você, essa oração agora faz o seu coração até alterar o batimento cardíaco. Eu pertenço ao meu amado, e ele me deseja. Às vezes você está até taquicardíaca, está estourando o coração de medo e de desespero. Eu pertenço ao meu amado, e ele me deseja. Isso tem um efeito que é um efeito de exatamente o inverso, de acalmar. Cara, isso se transforma numa oração encarnada. Ele diz assim: quando você pega isso bem pessoalmente, isso toma conta de você, ele diz o seguinte, ó: o rufar dos tambores da condenação, os tambores da condenação, da acusação que tem dentro da gente, alojados em sua mente, será substituído por um cântico em seu coração que tem o potencial de fazer seus olhos cintilarem. Fazer os olhos brilhar. Já conversou com gente que quando ele está falando de Deus, os olhos brilham? É capaz de iluminar até a sua escuridão por um tempo. Já viu gente assim? Já viu gente assim? E eu não posso deixar de querer ser assim. Não tem, eu não tenho graça, mano. Ser pastor, que graça tem? Dai babi, que graça tem? Ser um camarada, enfim, que graça tem? 33 anos de ministério, up. Que graça tem esse negócio? Graça nenhuma. Graça tem. Esse de verdade. Eu quando falo dele, isso provoca alguma coisa em qualquer pessoa que me ouça. Isso faz com que qualquer culpa de condenação que esteja escondido dentro de mim fica abafado com um cântico. Com um cântico de louvor a Deus. E ele diz outra coisa: você não será dependente da companhia das pessoas para amenizar sua solidão, porque ele é Emmanuel, Deus conosco. Uau! Putz, grilo! Desde o começo da Bíblia está lá, Deus disse, não é bom que o homem viva só. Mas ele disse que ia desse jeito, eu sou do meu amado e ele me deseja. E isso encarna a vida da gente, de repente você aprende isso, você não vai precisar depender da companhia de pessoas para amenizar sua solidão. Porque a certeza de que ele está ali é algo que vai dominar você. Aí outra coisa, por isso que existe uma diferença da informação. Nós somos tudo crentão com boas informações, muitas informações na cabeça, mas isso não se transforma em nada mais, além de informações boas, a gente já sabe tudo. Aliás, não existe idiotice maior para alguém que se diz religioso do que esse papo de que acha que já sabe tudo. É uma burrice espiritual, poderíamos dizer. Ele diz que quando essas palavras são verdadeiras dentro do coração, ele diz assim, uma outra coisa muito legal, ele fala do elogio, da crítica e da rejeição das pessoas. Ele diz assim, olha, o elogio das pessoas não fará seu espírito alçar mais altos voos. Olha que coisa interessante, quando você está vivendo essa verdade de que eu sou do meu amado e ele me deseja, o elogio ele vem, mas ele não vai levantar, fazer você subir nas alturas, aos pícaros da glória, da sua glória. Sabe, assim, que você depende dos elogios dos outros. Mas ele diz assim, que nem a sua crítica fará você mergulhar nas profundezas do poço. Você começa a perceber que até a crítica que é feita contra você, de repente, esse negócio antes tinha tanto peso, mas agora parece que não está tendo mais peso. O que está acontecendo? Você está doido? Você está doida? Não. Alguma coisa está acontecendo de dentro para fora. Porque eu sou do meu amado. E ele me deseja. Aí ele diz que também a rejeição das pessoas pode até enfermar você, deixar você doente, porque rejeição é de lascar. Mas não será uma enfermidade para a morte. Não mesmo. Você vai assim, vai passar. E ele diz mais. Isso aqui para mim é um ponto forte, principal da parada. Ele diz assim, ó, num significativo desenvolvimento interior, ele está falando de desenvolvimento interior, você transitará do seguinte, do devo orar para o preciso orar. Uau, isso para crente é libertador. Quando eu estou dizendo crente, os religiosos, porque a gente fica chateado porque não ora. Você já viu? Às vezes fica culpado porque você não ora. E às vezes fica... tem gente que ora, você fica olhando assim e fala assim, eita, mas esse cara ora tanto que me dá até vergonha. É melhor nem ficar sabendo quando esse cara ora, porque eu não oro, coisa nenhuma. Então, tem aquela sensação de que você deve orar. Deve orar. Mas é que quando você começa realmente essa transformação interior, dessa verdade, eu sou do meu amado e ele me deseja, você vai começar a sair dessa frase, devo orar para preciso orar. Preciso, eu estou precisando falar com Deus. Porque eu sou do meu amado e ele me deseja. E ele diz, você viverá com a consciência de que o Pai não apenas ama você, mas ele gosta de você. Eu gosto demais dessa frase. Porque você, às vezes eu falo assim, não, Deus me ama. Esse negócio é muito técnico, até porque os conceitos de amor que a gente tem, fica um negócio assim, sabe? Muito, eu já estava falando hoje no discipulado, né? Muito estratosférico, muito na espiritosfera. É um negócio que não desce, que não chega perto, que não alcança o coração da gente. Deus me ama, é verdade. Aí tecnicamente você diz, não, é verdade, Deus me ama. É verdade, Deus me ama. Mas como é gostoso quando a gente descobre que Deus gosta da gente. Olha que coisa legal, eu acho que isso é tão, tão gostoso. Não, você fala assim, Deus te ama? Ama, mas ele não ama só, não, ele gosta de mim. Para Deus eu sou gostável. Eu sou gostável para Deus. Não é legal? Deus falou assim, ô Gabriel, presta atenção, deixa eu falar aqui, ó. Tá vendo aquela menina ali, ó? Tá sabendo quem é essa menina? Isso. Tá vendo ela ali? Tô sim, Senhor. Eu gosto tanto dela. não ia usar a música do Tim Maia no passado. Gostava tanto de você, né? Mas eu gosto tanto de você. Demais isso. Eita, que esse negócio aqui. Eu já estou começando a energizar aqui as paradas. E ele diz uma coisa. Que quando você... Os caras já vão falar isso, é verdade. O pessoal do discipulado pegou aqui. Já tô aqui, né? E aí o que acontece? Quando você começa a ter essa verdade dessa caminhada, essa verdade, que não é só mais uma oração, não é só um mantra, é a sua vida. Eu sou do meu amado. E ele me deseja. Ele fala assim, você vai parar de se comparar com os outros. Da mesma maneira, não procurará fazer alarde de quanto você é importante. Primeiro vai parar de se comparar. Depois não vai parar de ficar publicando a todos os cantos quanto você é importante. Vangloriar-se de suas vitórias na vida e de se sentir superior a qualquer outra pessoa. Você vai exorcizar essas bobagens da sua vida. Porque essa caminhada vai te levando tão perto desse Deus que ama você e que deseja você, que o resto passa a ser resto mesmo. E tem um texto em Sofonias 3, 17 e 18, que você talvez nunca tenha visto isso, eu não sei se eu falo o que eu pensei. Ele diz assim, você vai ler Sofonias 3, 17 e 18, leia isso depois, e verá Deus dançando de alegria por causa de você. Porque lá está dizendo que Jeová dança de alegria no meio do povo do Senhor. Mas é como você vai olhar e pegar Deus assim, dançando. De alegria. Já assistiu um filme quando alguém vem chegando assim, que você já pega, principalmente os camaradas do Harley, que quando vê algum amigo que começa a dançar, já viu? Eu já vi vários filmes e várias cenas que são sensacionais. O cara vê o amigo, vê a amiga, começa a dançar. Ah, aquela turminha lá do Harley, os pretos e as pretas americanas, quando estão cantando, eles são exagerados. Não são só os americanos, os eles onde eles estiverem. Aquela coisa assim, eles começam a dançar. Quem que chegou? Um amigo, está dançando para o amigo. Deus começa a dançar só de te ver. E aí ele diz uma outra coisa linda. Vez por outra, ao longo do dia, você simplesmente saberá que está vendo, que está sendo visto por Jesus com um olhar de ternura. Sabe assim, no dia você dá uma parada assim, aí você fala assim, Jesus está me olhando com aquele olhar. Já pensou, meu, você ficava passando o dia... Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho pedido muito a Deus, e são os melhores momentos da minha vida, porque eu não quero isso diferente para mim. Eu quero viver meu dia, caminhar meu dia, acordar, sair, com aquela sensação de que você é surpreendido por Deus, de alguma forma. E aqui ele diz assim, é como se você durante o dia, de repente, falasse assim, eita, que Jesus está me olhando com aquele jeitinho, daquele olhar todo amoroso que só ele tem para mim. Aí você fala, nossa, que louco isso. E aí ele diz, voltando a isso, e fala do amor, que é um negócio muito bacana, ele diz assim, olha, a verdade perturbadora do Deus transcendente que busca intimidade conosco não é bem servida por um sentimentalismo franzino, afetado, ou um desprotegido recurso emocional. E aí ele vai usar a expressão de um prato. Então não é uma comida fria, sem tempero, doente. O amor que Deus tem por mim e por você não é codependente. Deus não é doente, ele ama você de maneira doentia, porque existe amor que é amor doente. É codependente. É um amor que desculpa tudo. É um amor que deixa passar tudo. É um amor de alguém que deixa o outro continuando sendo amado enquanto você adoece. Aí adoece ele e adoece você. Não é desse amor que nós estamos falando. Não minimize o amor. Esse amor não é esse. O amor de Deus não é esse amor doente. Não é esse amor carente. Como se Deus precisasse de você. Ele deseja você, ele ama você, mas Deus não está carente por você. Lembra? Deus é Deus. Não tem nada a ver com amor romântico. O amor romântico surge na época do Shakespeare, no iluminismo. É muito recente, o eterno existe antes do tempo. Cuidado com esse negócio de amor romântico. O amor romântico surgiu agora, recentemente, no iluminismo. Sabe esse amor que deixa a pessoa piorar? Isso não é amor. Isso não é amor. Deixa a pessoa continuar doente? Isso não é amor. Nós estamos falando de um amor firme. Não estamos falando de um amorzinho. Eu gosto dele aqui porque ele diz o seguinte, quando ele se apresenta, ele não já vai direto, eu sou filho amado de Deus. Ele diz uma coisa antes. Sou pecador. Sou pecador. E isso é tudo para qualquer coisa que venha depois. O filho amado de Deus, depois, se não tiver a clareza do pecador antes, pode levar a um outro tipo de compreensão do amor de Deus. Uma compreensão doente e perigosa. Que não é o amor de Deus. E ele usa uma expressão que ele diz assim, ó, que não é esse amor de sem tempero, insosso, mas antes é uma bowl base. Ele usa um prato, fala de um prato, que é um prato de frutos do mar, mas que é servido quente. Eu não conheço esse prato, mas eu falo para você uma coisa, que desde o primeiro dia que eu li isso daqui, eu falei assim, imagina um prato quente, temperado, gostoso. Ele diz assim, calma, mano, mas é isso aqui. Por quê? Porque é fervilhante, que chega a dar choque em qualquer outra coisa da vida e dos sentimentos da gente. Percebe que esse amor é um amor quente, por isso que ele é temperado. É um prato quente, saboroso, temperado, delicioso. E ele fala que o amor, esse amor ultrapassa todos os nossos desejos mais extravagantes. E eu lendo isso daqui, aprendo o seguinte, olha, ele não pode ser reduzido, não reduza o amor de Deus a um amor humano doentio. O amor do ser humano vai só até um ponto, o amor de Deus é outro. Não domestique o amor de Deus. Ah, o amor de Deus é assim, assado. Não domestique, porque o amor de Deus não pode ser domesticado. Não dá para domesticar. E ele fala, e então não dá nem para minimizar o amor de Deus. E aí ele vai mostrando tantas coisas interessantes que ele diz uma coisa que é tão profunda. A verdade poucas vezes declarada é que muitos de nós têm um anseio por Deus e uma aversão a Deus ao mesmo tempo. E que isso vai conduzindo para a nossa vida durante muito tempo. Alguns de nós buscam-no e fogem dele ao mesmo tempo. Essa coisa assim, esse antagonismo que vive dentro da gente. E aí ele diz sobre essa coisa, que nós precisamos de uma experiência de vida bem pessoal. E aí ele diz, o que eu estou falando aqui, eu estou falando daquilo que eu tenho vivido na minha relação com Deus. É muito pessoal. Que amor é esse? O que mostra que nós não temos essa, ainda não está muito claro isso para mim e para a gente. E nós vamos passar o resto da vida tentando elaborar isso, assimilar isso, tentando... E a gente vai aprendendo tanto com Deus nessas caminhadas... Nessas jornadas, nesses momentos, inclusive momentos de muito peso, muita angústia, bastante tristeza muitas vezes. E a gente vai descobrindo uma coisa, que com o tempo a gente fala assim, meu, eu não sabia nada de Deus. E à medida que você passa por enfrentamentos mais complicados, você fala assim, putz, agora que eu estou começando a compreender alguma coisa sobre Deus. E isso é uma coisa bem, mas bem, bem forte e verdadeira. Você nunca vai chegar num momento onde você vai dizer o seguinte, agora eu descobri que amor é esse. Porque é tão intenso isso, e é tão verdadeiro isso, que você tem a sua vida toda para tentar entender isso. A verdade é que só ele sabe exatamente qual é essa intensidade. Qual é a intensidade desse anelo, desse anseio, que fúria é essa? Claro que a palavra fúria, para algumas pessoas, ela fica tentando falar assim, nossa, parece que não tem nada a ver, né? Sabe que tem uma ONG, inclusive católica, que caminha com dependentes químicos, que se chama assim, Amor Exigente. Eu sempre achei interessante esse nome, Amor Exigente, que é um negócio que mostra um pouco essa lógica desse amor furioso. O amor exigente, ou seja, não é um amor indolente, é um amor que vai ao encontro da pessoa, não para que a pessoa ache que confronta a pessoa. O amor de Deus me confronta, nos confronta. Porque nós entramos por um caminho onde a gente viveu o evangelho do medo durante muito tempo, onde a gente só ouvia os confrontos de uma maneira tão pesada e a gente ficou assustado, ferido. E existe muita gente ferida em nome de Deus por conta desses confrontos em nome de Deus e etc, etc. Isso daí está errado, não vem de Deus, não tem nada a ver com a gente, ok? Mas ir para um outro extremo onde a gente tenta viver um evangelho sem que Deus não nos discipline, a gente está precisando estudar um pouquinho mais a carta de amor do Pai, que é a Bíblia. Ou seja, o Pai disciplina e corrige ao filho e à filha que ama. Esse Deus que é amor é um Deus que disciplina e que corrige, sim. Ok? Então, quando você olha para isso, você percebe que esse amor não é um amor bobinho, é um amor maduro, um amor de gente grande. Eu diria, só pode ser um amor de Deus assim. Qualquer outro amor faz concessões. O amor de Deus não faz concessões. Deus vai nos enfrentar, nos agarrar com tanta intensidade, porque ele não vai desistir da gente, tá certo? Ele tem uma elegância tão extraordinária, ele é tão elegante, que ele é capaz de arrebatar você, para que você seja chacoalhada e chacoalhado, para poder ficar perto do peito dele e do abraço dele. Isso você pode ter certeza, ok? Então, essa maturidade na maneira de compreender o que é que significa esse amor é algo que vai fazer muito bem para mim, vai levar para mim e para você. E eu até anotei duas coisinhas para encerrar o nosso papo. A gente começa a perceber que a gente vai saindo dessa lógica de compreender. Ah, Deus me ama. Fica muito mecânico. Esse negócio muito mecânico do Deus me ama, ele vai para alguma coisa mais natural, que é aquilo que eu disse no começo, sai da informação para a transformação. E uma das coisas que, para mim, tem sido assim, tão especial e tão maravilhoso, é que, em alguns momentos, principalmente nesses últimos meses, eu, em determinado lugar, que poderia se transformar num espaço onde, de alguma forma, a minha solidão, o meu peso, a minha angústia, ou a minha tristeza, ou tudo que você possa imaginar de negativo e de ruim, pudesse estar estabelecido naquele lugar, naquele local, é interessante, porque eu adotei um hábito que depois eu fui começando a fazer primeiro sem perceber, sem assim, sabe, sem notar. Mas depois eu comecei a perceber que aquilo lá era uma verdade. Quando eu abri a porta, eu dizia o seguinte: Jesus, cheguei. Esse apartamento e esse lugar ou essa casa, onde poderia ser a habitação da solidão, da tristeza, sabe? De falar assim, poxa, sei lá o quê. Não, esse lugar é um lugar, quando eu abro a porta, eu digo, Jesus, eu cheguei. Porque o mesmo Jesus que veio andando comigo até antes de eu chegar, é o mesmo Jesus que já está lá na hora que eu abri a porta e eu digo assim, não é assim que a gente chega em casa? Cheguei, pessoal, estou aqui, hein? Não sei o quê, né? Não é assim? Pois é, é assim. Cheguei, Jesus. Então não há lugar algum em que eu possa, de alguma maneira, seja lá onde for, que eu possa entrar, em que eu possa talvez até me assustar e ficar com medo de chegar em tal lugar, seja lá qual for esse lugar, que pode ser qualquer lugar, um lugar da nossa solidão, um lugar da nossa tristeza, um lugar do nosso desamparo, é nesse lugar que você vai entrar e vai dizer o seguinte de maneira muito carinhosa e muito sincera: Jesus, cheguei. É, chegamos. E é interessante, chegamos. Cheguei, Jesus, chegamos, Jesus, chegamos. Podemos até brincar com a Trindade, né? Com a Santíssima Trindade. E aí, tem um texto que eu quero terminar lendo, que eu fiz um exercício, que é esse exercício aqui, que é o Cânticos, Cantares 2, de 10 a 13, que diz assim: Levanta-te, minha amada, formosa minha, vem a mim. Vê o inverno? Já passou. Olha a chuva? Já se foi. As flores florescem na terra, o tempo da poda vem vindo, e o canto dos passarinhos está se ouvindo em nosso campo. Despontam figos na figueira, e a vinha florida exala perfume. Levanta, minha amada, formosa minha, vem a mim. Não é bonito? Mas vai ficar mais bonito, quer ver? Levanta-te, meu Levisão amado. Lindoso meu, vem a mim, vê o inverno, Levisão, já passou. Olha a chuva, Levisão, já se foi. As flores florescem na terra e o tempo da poda vem vindo. E o canto dos passarinhos está se ouvindo em nosso campo. Despontam figos na figueira, Levisão. Tu que curte vinho, e a vinha florida exala perfume. Levanta, meu Levisão amado, bonitudo meu, vem a mim. E para mim Deus diria: vem em mim, Levisão. Isso é o que eu quero sugerir para você pegar esse texto de Cantares, capítulo 2, de 10 a 13, e adaptá-lo para você, em oração. Cantares 2, de 10 a 13, em oração. Com a certeza de que, qual que é a oração que ele começa lá? Eu sou do seu amado, e ele me deseja. Começar a fazer essa caminhada, esse exercício de oração, até que essa oração tome conta do seu coração. Até que você comece a entender e compreender o quanto isso vai fazer com que algumas coisas vão realmente começar a ficar pequenas. As pessoas vão começar a dizer que você está ficando louca. E que você está ficando louco. Mas você não está. Isso não significa continuar mantendo firmeza e equilíbrio no que diz respeito a qualquer coisa da vida. Vocês estão olhando para um sujeito absolutamente polêmico e encrenqueiro. Eu mesmo. Mas continuo com isso e quero continuar com saúde. Sabendo de que eu, Levisão, sou do meu amado. E ele me deseja. Que Deus abençoe a mim e a você. Amém? Que amor é esse? Vamos orar. E uma das coisas que vão a cada dia deixando claro para mim é o seguinte, que toda vez a gente tem a nossa própria consciência, a nossa própria culpa, a nossa própria compreensão de igreja, de mundo, de religião, vai sempre de alguma forma nos dar uma empurrada, e a vida como ela é, para poder fazer com que a gente fale assim: pô, mas você, justo você, eu, justo eu, miserável pecador, eu, justo eu, tão pecador, tão cheio de incoerências, eu mesmo, ah, mas você é um sujeito inadequado. Você sabe que às vezes não é nem o diabo que diz isso, é você mesmo que diz isso. Ah, eu sou tão inadequada, eu sou tão inadequado, me sinto tão inadequada, a vida me colocou numa situação de tanta inadequação. Aí, meu, você diz: é isso mesmo, é verdade, tão inadequado. Mas eu sou do meu amado e ele me deseja. Aleluia. Essa verdade é extraordinária. Se você já for logo para poder dizer que você é o queridinho de Jesus, a queridinha de Jesus, sem ter a compreensão de quão miserável pecador você é, esse queridinho de Jesus pode esquecer que você não entendeu nada. Você está fazendo só um pensamento positivo, Você está fazendo só uma proposta psicologizada para tentar, de alguma forma, fazer você dar uma levantadinha. Eu estou falando de outra coisa. É da compreensão de que nós não somos absolutamente nada, somos miseráveis pecadores. Mas a maior história da nossa vida é contada pela graça de Jesus que nos alcançou. Ok? É disso que nós estamos falando. É desse evangelho, do reino de Deus, que nós estamos falando. Vamos orar. Senhor, louvado seja o nome do Senhor, por esse tempo tão especial e tão precioso, pela bondade do Senhor, pelo amor do Senhor, pelo carinho do Senhor. Que esse tempo de reflexão nos leve, nos impulsione, nos conduza para algo fantástico, que é simplesmente o seguinte: nós queremos mesmo que o nosso coração se aqueça. Nós queremos mesmo, Senhor, que é experimentar essa verdade dentro do nosso coração. Queremos uma espiritualidade quente, aquecida, marcada por esse amor sadio, maduro, lindo, intenso, e esse anseio que o Senhor tem por nós. Eu peço e suplico ao Senhor que todos nós aqui, que a gente possa sair daqui sabendo que o Senhor nos alcança e nos traz para a sua mesa e para perto do Senhor e para perto do abraço. Que o Senhor anda com a gente, está conosco. Não há lugar nenhum onde a gente vá que o Senhor já não esteja lá. E não há lugar nenhum que a gente vá sem que o Senhor não vá com a gente. Obrigado, Jesus. Que o Senhor revele isso para cada um de nós aqui. Que o Senhor revele essa verdade que nós somos do Senhor. E que o Senhor nos ama intensamente, nos deseja intensamente e tem anseios intensos por nós. É assim que eu oro por mim, por cada um aqui, por cada um dos irmãos, das irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Valeu.